Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Vamos escutar a palavra que o Senhor hoje tem para nós. Na primeira leitura, o Senhor fala-nos através de Abraão. Deus põe à prova Abraão. Pede-lhe o sacrifício do seu filho, o seu filho único, o seu filho amado. Mas Deus não quer o sacrifício, quer a obediência de Abraão. E Abraão obedece ao Senhor. E é por isso que ele se tornou para nós fonte de bênção e pai da fé. A segunda leitura é muito difícil de ler porque tem muitas interrogações. Mas a pergunta que São Paulo faz é: quem é que estará contra nós, se Deus está por nós? Se Jesus Cristo deu a vida por nós, Deus está connosco para nos salvar. O Evangelho é o Evangelho da Transfiguração. O Senhor deixa revelar um pouco da sua glória. E Pedro e os discípulos ficam entusiasmados, cheios de alegria, cheios de felicidade. E a voz do Pai proclama que aquele Jesus é o seu Filho muito amado, que é preciso escutar.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para decolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto céu, Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto, em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor.
Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós. Como não havia de nos dar com Ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus, que os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, e mais ainda, que ressuscitou, e que está à direita de Deus, intercede por nós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Louvor é vosso.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutei-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus é Deus e homem. A glória da sua divindade estava escondida na humanidade. E num certo momento, diante daqueles três discípulos, Deus, Jesus, deixou transparecer a sua glória. Ficou transfigurado. As suas vestes tornaram-se brancas de uma brancura inatingível. Pedro sente um elé. Pedro sente uma alegria imensa ao contemplar Jesus. Estão com ele Moisés e Elias. Moisés é o homem que deu ao povo de Israel a lei. Moisés está com Elias, a lei e os profetas. Elias é um profeta. Os profetas anunciaram a vinda de Jesus. Estão ali, Moisés e Elias, a falar com Jesus sobre a sua morte. Deus quis assim significar que a lei caminha para Jesus Cristo. Os anúncios dos profetas realizam-se em Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente aquele que foi prometido pela lei e pelos profetas. Ele é verdadeiramente o Messias. E a voz do Pai faz-se ouvir numa nuvem. Era através da nuvem que Deus falava a Moisés no deserto. Através da nuvem que Deus proclama que aquele é o seu filho. Jesus é o seu filho muito amado. Escutei-o. É preciso que os homens escutem Jesus. Ele veio para falar aos homens e indicar-lhes os caminhos da vida. É preciso escutar Jesus para o seguir, para alcançar um dia também a glória de Deus, a nossa felicidade. Só quem escuta Jesus entra no caminho da salvação, entra nos planos de Deus. Jesus agora está para sempre resplandecente de glória no céu. E um dia nós devemos de participar da sua glória se o escutarmos, se caminharmos com ele. Esta visão foi para fortalecer a fé dos discípulos, para que eles não desanimassem quando vão ver Jesus prostrado na agonia, angustiado perante a morte que o espera. Nós precisamos que de vez em quando o Senhor fortaleça a nossa fé. A fé é dom de Deus. Precisamos ao Senhor que nos dê uma fé forte, capaz de permanecer firme no meio das contrariedades da vida. A primeira leitura convida-nos a pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Abraão ama a Deus mais que ao seu próprio filho e está disposto a sacrificar o seu próprio filho se for essa a vontade de Deus. Mas Deus não quer o sacrifício de Isaac. Deus só quis provar a fé de Abraão. E porque Abraão foi assim fiel ao Senhor e disposto a cumprir a vontade do Senhor, por isso o Senhor lhe concede uma descendência numerosa. Por isso, em Abraão e na sua descendência serão abençoadas todas as nações. A fidelidade ao Senhor, a obediência ao Senhor é fonte de fecundidade, é fonte de vida. E Deus quer esta obediência. Não é que Ele precise da nossa obediência. Somos nós que precisamos de caminhar nos caminhos do Senhor, na fidelidade ao Senhor, para nos realizarmos como filhos de Deus. Deus está do nosso lado. Quem poderia condenar-nos? Se Deus nos mostrou tanto amor, se Deus nos deu o seu Filho para que por ele tivéssemos a vida, quem poderia condenar-nos? Deus não pode. Porque Deus nos ama e quer o nosso bem. Jesus Cristo não vai condenar-nos, porque Ele deu a vida por nós. Ele ama-nos. Nós custamos-lhe muito caro. E é com essa certeza de que Deus está do nosso lado, de que Deus nos protege, de que Deus está conosco, é com a certeza do amor de Deus que nós vamos caminhando na vida, à espera de um dia vermos a Deus face a face no céu. Será também para nós um tempo de transfiguração, um tempo de graça. Que a vida de Deus permaneça nos nossos corações e que nós cresçamos cada vez mais nesta fidelidade, nesta obediência ao Senhor. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos, irmãos, a Deus nosso Pai, por intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esteja conosco e com todos os homens e nos encaminhe a todos à salvação. Digamos com a resposta: Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que o Santo Padre, com os bispos, em comunhão com ele, seja confortado nas dificuldades do governo da Igreja e encontre em todos nós a melhor compreensão e ajuda, oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que ao nosso bispo, com o seu presbítero e diáconos, nunca lhe falte coragem na condução deste rebanho pelos caminhos da fé e generosidade para com Deus, oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que os pais dos filhos condenados à morte pela droga, descaminho da vida ou doença terminal que os consome, encontrem na fé esclarecida o conforto que necessitam. Oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que os pais que resistem à vontade clara do Senhor, quando se opõem a que os seus filhos sigam a sua vocação, aceitem este sacrifício com exigência da fé na vida. Oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que as pessoas da nossa comunidade eclesial estejam sempre atentas aos apelos do Espírito Santo e que lhe saibam responder com generosidade e docilidade. Oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que as autoridades saibam emular os seus interesses no serviço de amor desinteressado à comunidade humana, certos de que o Senhor os recompensará dos seus trabalhos, oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós.
Para que as almas dos fiéis defuntos das nossas relações, que ainda que são purificadas das suas manchas desta vida, entrem quanto antes na glória da Santíssima Trindade. Oremos, irmãos.
Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, que nos leveis pelos caminhos da escuridão da fé, guiados confiadamente pela vossa mão paternal, ajudai-nos a ser coerentes entre a fé e a vida que vivemos, para nos tornarmos dignos das vossas amorosas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Nossa alma exulta e canta.
da vossa bondade, visto da terra do trabalho que há muitos anos representamos, para nós vermos na forma da vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados e santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Deus está em nós.
Corações ao alto.
Nosso Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar, como testemunho da lei e dos profetas, que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa João Paulo, o nosso Patriarca António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente de Luís da Conceição e Maria São José, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de Nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Amém.
Saudai-vos na paz de Cristo. A paz seja contigo. 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 A paz seja contigo.
A paz seja contigo. A paz seja contigo. Yeah.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de Deus, nenhum lado. Mas dê uma palavra e estarei salvo. O corpo e sangue de Cristo.
Amém.
O corpo e sangue de Cristo.
Amém.
Corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. Cuidado.
Jesus, Senhor, é meu amor, Senhor, é Jesus, Senhor.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graça, Senhor, porque, vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Lembra-se às catequistas a jornada vicarial de catequese em São João do Estoril, no próximo domingo, às 14h30. Seria bom que todas as catequistas tomassem parte nessa jornada vicarial. No próximo domingo, o ofertório das missas é para a Cáritas Diocesana. Haverá também peditório de rua. Espero que os jovens colaborem. Manuel queria fazer um aviso.
Para já, para dizer que sábado temos terça às 5h30 da tarde. Primeiro sábado de cada mês. Depois, a Liane continua-me a dizer que, a respeito ainda da peregrinação à Terra Santa, que é de 21 a 28 de Abril e o preço é 167 mil escudos. Portanto, ainda se podem inscrever até meados de março. Depois temos a outra, à Turquia, que é em agosto. Não sei ainda o preço nem os dias. E temos também para Fátima, no dia 5 de outubro, que ainda tenho 8 pessoas, 8 lugares.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz, e o Senhor vos acompanhe.
Padre Agostinho Pereira da Silva, que era desde 1986 prior da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça de Tires. Justifica-se que lhe façamos aqui uma referência e que lhe prestemos aqui a nossa sincera homenagem, porque o padre Agostinho foi, como alguém escreveu, um homem bom que viveu a vida inteiramente dedicada aos outros, pobre e sem ostentação. Era extraordinariamente querido na paróquia de Tires. Ele pertencia à congregação missionária do Espírito Santo, que aliás tinha muito perto, na Torre da Aguilha, um seminário até aqui há muito pouco tempo atrás, e nunca regateou, pelo que nos foi dado saber, apoio a quem quer que fosse. A doutora Fátima Souto, do Instituto para o Desenvolvimento Educativo Integrado na Ação, escrevia-nos a dado momento a propósito deste desaparecimento que a todos contristou, embora, como é óbvio, a vida não, como se há de dizer, faltam-nos muitas vezes as palavras nestes, quando falamos destes assuntos, a vida inexorável. O padre Agostinho tinha 76 anos, nascer em Santa Maria da Feira em 29 de agosto de 1920. Mas estava eu a dizer que a doutora Fátima Souto dele escreveu: conheci o padre Agostinho há 30 anos, do tempo da Dona Francisca Lindoso, em que a Igreja da Madorna era na capela do Instituto da Sagrada Família. Reencontrei-o em Tires há 10 anos, quando iniciámos o nosso projeto e tivemos da sua igreja a maior colaboração. Senti uma grande perda, admirei sempre a sua humildade e coerência. Paz à sua alma, e que na congregação do Espírito Santo se encontre rapidamente um irmão disponível para o substituir. A memória do padre Agostinho ficará para sempre ligada à criação desta paróquia, em que ele aliás foi nomeado primeiro quase pároco em 1985 e onde era prior há mais de 10 anos.
Oh, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo.
Ocorreu no passado dia 8, na passada segunda-feira, o segundo aniversário da passagem para o Pai do nosso querido Padre Agostinho Pereira da Silva. Para celebrar os que por obras valorosas da lei da morte se vão libertando, a nossa comunidade de Tires sente-se honrada com a presença do Dom José Alves, Bispo Auxiliar do Patriarcado, que vai presidir a esta Eucaristia, com a presença do Superior Provincial dos Missionários do Espírito Santo, Padre Eduardo Miranda. Sente-se honrada com a presença do Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Dr. José Luís Judas. Sente-se honrada com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos, Sr. Manuel Mendes, a Sra. Vereadora. Sente-se honrada em uníssono com as crianças, os jovens, os adultos, dos múltiplos movimentos apostólicos da nossa comunidade paroquial de Nossa Senhora da Graça, homenagearmos a memória do pai, do amigo, do pastor, Padre Agostinho Pereira da Silva. E deixei para o fim a nossa comunidade sendo-se honrada com a presença dos seus familiares, duas irmãs, alguns sobrinhos, que de Guisande quiseram dar-nos a honra da sua presença para assim louvarmos a Deus Pai. A partir de hoje, a artéria que liga a comunidade de Tires a São Domingos passará a chamar-se Avenida Padre Agostinho Pereira da Silva. A estas duas paróquias o Padre Agostinho doou toda a sua vida com muito carinho e com muito amor. Nós agradecemos às nossas autoridades o gesto simpático e tão feliz iniciativa. Por intermédio do Padre Agostinho Pereira da Silva, que Deus continue a abençoar os que moram ou virão a morar nas nossas comunidades. O Padre Agostinho seja o nosso intercessor. E como intenções para esta Eucaristia?
Nesta Eucaristia nós vamos, como já foi dito, evocar a memória do Padre Agostinho. Vamos rezar a Deus por ele, para que lhe conceda o prémio das obras que ele praticou. Foi por este prémio que ele trabalhou e é este que Deus lhe irá conceder, ou recebê-lo na sua glória. E vamos dar graças a Deus pelos benefícios que nós usufruímos da obra que ele realizou, obra material, que está patente, inclusive nesta igreja e noutros lugares, e a obra social e espiritual que está presente na vida de muitos de vós, que estão aqui e de outros que aqui não podem estar por circunstâncias várias. Evocando esta memória, vamos preparar-nos para dar glória a Deus, porque nos concede homens e almas tão generosas e tão dedicadas aos outros. Peçamos a Deus que purifique o nosso coração, pedindo perdão das nossas faltas.
Yeah.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma.
O Senhor.
Preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda.
Aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas.
Senhor esteja convosco.
Está no meio de nós.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Glória ao Senhor.
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. E os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? E Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. E depois disse-lhe: vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: é ele. Outros afirmavam: não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu. Perguntaram-lhe então: como foi que se abriram os teus olhos? E ele respondeu: esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? E o homem respondeu: não sei. Levaram-os aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. E ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? E o homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido a expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E o homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos. Por que desejais ouvi-lo novamente? Também quereis fazer seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és teu discípulo? Nós somos discípulos de Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o viste? É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse-lhe: eu vim para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver. Os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Esta é hoje para nós palavra de salvação.
Glória a vós, Senhor. Diz-me, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Padre Provincial da Congregação do Espírito Santo, caros padres e meus irmãos, estamos a viver o quarto domingo da Quaresma. A Quaresma é o tempo que nos vai conduzindo gradualmente até à grande festa da Páscoa e que nos convida a uma renovação interior da nossa própria vida. É também um tempo que tem uma ligação muito íntima com o batismo, porque é durante a Quaresma que os adultos que se prepararam para o batismo e vão ser batizados na noite de Sábado Santo têm uma preparação mais intensa para o grande dia do batismo, para o grande sacramento, e também participam em ritos especiais que os ajudam a compreender o significado deste sacramento. É neste contexto que aparecem as leituras de hoje, que nos falam da cura de um cego de nascença, para pôr em evidência, de um modo muito claro e compreensível para nós, a nova luz que um batizado recebe. Quem é batizado recebe de Deus a luz da fé, e a fé dá-lhe hipótese de ver o mundo com novos olhos, porque o vê na perspectiva não meramente humana, mas na perspectiva de Deus. Vê o mundo não apenas por aquilo que ele aparece, mas por aquilo que ele é na sua profundidade, na sua realidade mais íntima e substancial, naquilo que o mundo deve ser, segundo o plano da criação e da salvação de Deus. Nós normalmente julgamos pelas aparências, por aquilo que vemos. E hoje, este defeito humano, ainda não fomos capazes de o corrigir. É um defeito que está, digamos assim, na nossa própria natureza. Os homens de todos os tempos foram assim. Julgaram por aquilo que veem. Porque não somos capazes de julgar por aquilo que não se vê, por aquilo que está no coração. A Sagrada Escritura diz: o homem vê o exterior e Deus penetra e olha para o interior das pessoas, para o coração, aquilo que está lá dentro, as intenções, as razões por que as pessoas fazem determinadas coisas. O nosso mundo hoje é um mundo de muitas aparências, um mundo de ficção, um mundo virtual, como chamamos. Vivemos à base de imagens, de representações da realidade. Representam-nos a realidade de uma determinada maneira, nos filmes, nas revistas, na comunicação social. Transmitem-nos imagens e por vezes deixamos-nos envolver por elas, mas aquilo não é a realidade. Aquilo é uma possível interpretação ou deformação da própria realidade. E nós olhamos uns para os outros também com estes olhos de ver o exterior, o vestimento, o fato que cada um traz, o comportamento que tem, enfim, o penteado, os olhos, a sua aparência exterior, o modo como vive, a casa que tem, o automóvel, sei lá, a função que desempenha. Mas tudo isto são, em grande parte, exterioridades. O que se passa no íntimo de cada um, nós não temos grande hipótese de chegar lá diretamente. Poderemos deduzi-lo, tentar interpretá-lo, segundo determinados princípios e regras que vamos aprendendo com a experiência da vida ou mesmo estudando. Mas Deus vê a realidade tal qual como ela é, vê dentro de nós. E quando se manifestou em Jesus Cristo quando se manifestou ao longo dos tempos na Revelação e na Sagrada Escritura, quis deixar-nos a nós também meios para sermos capazes de ir mais além das exterioridades e vermos ou tentarmos compreender a própria realidade. Isto é a fé que nos dá esta capacidade. Aquilo que chamava ali São Paulo na carta aos Efésios, a luz, dizendo para os cristãos, vós antes de seres batizados, vivias nas trevas. É uma maneira de falar. Agora que sois batizados, já tendes luz. Fazendo uma comparação, antes era tudo escuro, era noite, agora é dia. E é dia porquê? Porque a fé vos dá a capacidade de ver a vida, de ver o mundo à luz de Deus. E Deus, que é o autor do mundo, é Ele que nos pode ajudar a compreender qual é a origem e qual é a finalidade do mundo e das pessoas. E a Sagrada Escritura ajuda-nos a compreender exatamente isto, que o homem vem de Deus e vai para Deus, e que esta vida é uma vida de transição, e que as coisas que nós vemos hoje e parecem importantes, amanhã não valem nada, como diz o Evangelho. São como as flores do campo. Hoje estão muito bonitas, vem chegar aí a primavera, vai tudo encher-se de flores. Depois passa a primavera, murcham, desaparecem. Assim é a vida humana. Dura normalmente mais do que uma primavera, até contamos a vida pelas primaveras, várias primaveras, mas depois também murcha. E quem vê a vida só por esta perspectiva é uma vida sem sentido por vezes, uma vida sem projeção no futuro. Quem vê a vida à luz da fé que Deus dá através do batismo e que se alimenta pelos sacramentos, vê a vida como vindo de Deus e caminhando para Deus. O Evangelho fazia-se também eco desta realidade. Um homem que era cego e que Jesus curou. E os que chamam os Evangelhos fariseus, os doutores da lei, os homens que estudavam muito, mas que não eram capazes de penetrar também nesta luz interior, entendiam que sendo cego tinha que ser muito pecador. Sendo muito pecador não merecia um milagre, não merecia uma cura. E aquele homem que o curou, que até fez uma cura um sábado, quando no sábado não se pode trabalhar, deveria ser um homem pecador também. Nem perante os factos, não é? Nem perante uma realidade tão evidente como esta, de Jesus ter dado a vista a um cego de nascença, que ninguém era capaz de dar, nem assim eles se foram capazes de perceber que ali estava ao dedo de Deus, e não estavam as suas ideias, a sua maneira de pensar. Os preconceitos eram tão fortes, tomaram tanto conta deles, que não eram capazes de se libertar. O cego tinha que ser pecador, e aquele que fez uma cura um sábado também tinha que ser pecador. E Jesus disse-lhe, ele é cego de nascença, mas é para que se manifeste aqui, neste caso concreto, o poder e a luz de Deus. Para ver se vocês, que andam para aí é cegos, que não são capazes de ver a realidade, perante estes factos concretos, também são capazes de descobrir que, para lá daquilo que vocês veem, há outras realidades mais importantes que é preciso descobrir. Parece que não descobriram muito, porque diz o Evangelho, há aquele que foi cego, expulsaram-no da sinagoga. Vai-te embora, não mereces estar cá no meio de nós. Porque reconheceu que em Jesus estava, vivia um profeta. E que estava ali a presença, um sinal de Deus. Vede como se pode chegar a situações tão ridículas e ao mesmo tempo também tão complicadas na vida. Quando nós nos deixamos levar pelas aparências, pelos preconceitos da vida. E quem é que não se deixa levar pelas aparências e pelos preconceitos? E é neste sentido que nós somos interpelados pela palavra de Deus para nos confrontarmos com aquilo que nós pensamos, com a nossa realidade, com a nossa maneira de interpretar a vida e as coisas, e perguntar-nos se de facto estamos a viver sem preconceitos, se de facto estamos a viver pelas aparências, ou se temos o desejo de ir mais além, ou se nos esforçamos por compreender a realidade como ela é. Hoje estamos a evocar a memória do Sr. Padre Agostinho, que eu não tive a felicidade de conhecer, mas que vós conhecestes muito bem, a quem se deve uma obra extraordinária realizada aqui nesta área, não só em Tiras, mas aqui à volta, e que foi um homem que teve sempre a aspiração de conhecer mais e melhor Deus, para mais e melhor se poder dedicar aos irmãos e para se libertar destas peias que, e destas peneiras que se colocam na frente dos nossos olhos e que não nos deixam ver a realidade como ela é. Um homem com uma sede extraordinária de Deus e com uma experiência pastoral quase única, porque ele, sendo missionário, também exerceu a sua atividade pastoral no contexto desta paróquia nos últimos anos, mas antes disso tinha vivido em África e tinha vivido em muitas outras zonas de Portugal também, desde aquela onde é originário, em Santa Maria da Feira. E, como missionário, ele tinha uma forma extraordinária de anunciar o Evangelho, mas parecia que isso ainda não chegava para saciar a sede de Deus que ele experimentava. Fez uma experiência de vida contemplativa como trapista. Porque ele queria viver unido a Deus, ele queria descobrir o sentido mais profundo da sua vida. E com certeza que nos anos que passou como monge contemplativo, ele descobriu melhor e mais perfeitamente essa luz de Deus, da qual muitos de vós e todos nós beneficiamos. Porque depois de ele ter feito essa longa caminhada e essa longa experiência, é que ele veio trabalhar para aqui. E vós sabeis como ele era um homem despido de preconceitos, como ele olhava para as pessoas sem pensar se eram cegas ou não eram, se vestiam bem ou se vestiam mal. Ele dedicava-se de alma e coração. E essa sua dedicação, nós hoje queremos evocá-la aqui, porque é exatamente quando alguém é capaz de se desprender destes preconceitos, destas ideias erróneas, e olha a vida na pureza que Deus quis que ela existisse, é nesse momento que ele é capaz de olhar cada irmão nos olhos e de ver em cada criança, em cada pessoa, em cada homem, em cada mulher, seja ele rico ou pobre, um irmão. E porque vê nele um irmão, é capaz de dedicar a vida por ele, gastar a vida por ele. E o Padre Agostinho gastou a sua vida. E porque gastou a sua vida e porque a entregou a Deus nos irmãos, ele hoje com certeza está na glória e a sua obra está aqui patente. E isto pode ajudar-nos a nós a refletir também. Quando alguém morre, o que conta? O que fica atrás dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou, a obra que ele foi capaz de realizar. O bem, no fundo, é isso. O bem, o mal que se pratica, esse não conta para nada. Não deixa novamente, pelo menos não deixa bons rastros, não deixa boas ideias, não deixa boas lembranças. Mas aquele que gasta a vida ao favor dos outros, e é esta também uma das luzes que a Revelação nos dá, aquele que perde a vida, ganha. Aquele que se entrega, esse recebe de Deus muito mais do que aquilo que dá. O Evangelho, em certa passagem, diz: recebe 100 por 1 e a vida eterna. E essa não tem limite, mas pode contabilizar. Foi isso que aconteceu com o Padre Agostinho. E é por isso que nós hoje estamos aqui a celebrar uma missa de ação de graças também, por termos não só beneficiado da sua obra, mas por ele ter passado por aqui e ter deixado um rastro de luz atrás de si e aparecer como um exemplo de alguém coerente com a sua vida, coerente com a sua fé e que foi capaz de se dedicar aos irmãos. Que Deus lhe conceda o prémio da glória e que a nós nos ajude a seguir os seus bons exemplos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Em nome da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, a cuja família religiosa missionária o seu padre Agostinho pertencia, eu gostaria de dizer uma palavra de apreço pela iniciativa que vós quisestes tomar, e aqui digo vós, digo comunidade de Tires. Na verdade, esta iniciativa dignifica quem a promoveu e rende homenagem àquele que já partiu para o Pai, mas que tanto bem fez a todos os níveis. O Padre Agostinho, e aqui foi referido pelo Sr. Bispo, era um homem profundamente espiritual, um homem que teve um itinerário até da experiência mística, mas não ficou apenas a olhar para o céu. Verdadeiramente, ele foi pioneiro em fazer esta ligação do Evangelho com a preocupação pelas pessoas reais. E sabemos que há 20 ou 30 anos atrás, levantar creches, pensar em centros de dia para a terceira idade, era algo que não estava nas preocupações de muita gente. E o Padre Agostinho, como disse, embora com um estilo pastoral muito voltado para a dimensão espiritual, certamente que não esqueceu este lado da promoção humana. Nesse sentido, ele foi pioneiro no sentido de concretizar a doutrina social da Igreja. E nós estamos num tempo em que hoje se apela muito à participação cívica dos cidadãos, a não esperarmos que seja o Estado que nos dê tudo de mão beijada, apenas estando numa atitude de reivindicação, mas muito mais somos chamados a uma atitude de participação, pois eu creio que mesmo nisto o Padre Agostinho não foi o que apenas reivindicou, mas foi aquele que, vendo as situações, arrancou com iniciativas novas. Eu tive a graça, o privilégio, de muitas vezes sair com ele, como estudante que eu ainda era, para reuniões de pastoral, mas também ouvi muitas vezes as preocupações sociais que ele tinha, o que ele queria levantar, o que ele quis levantar, concretamente aqui em Tires, porque ao lado de São Domingos era certamente uma zona mais de periferia e, portanto, mais abandonada, com mais gente a necessitar de ser olhada no sentido de ajudar a resolver os seus problemas. Esta homenagem verdadeiramente significa também este louvor ao Padre Agostinho, porque como pastor, como padre, ele foi também aquele que foi pioneiro no sentido de nos alertar a todos para este sentido de cidadania e de participação. Não esperemos que as soluções venham apenas do alto. Do alto quer dizer do lado, dos centros de poder, mas as decisões, as soluções dos problemas das pessoas passam muito por nós, digamos, pela nossa participação, pelo nosso olhar o mundo e ser capaz de o transformar. Para nós, certamente, como comunidade, ele é exemplo nisto e também pioneiro. Então, acho que este gesto que vós quereis fazer, pois é um gesto que certamente tem um significado muito profundo, porque é um gesto de gratidão e é bonito hoje, nós, num mundo tão marcado pelo materialismo e, digamos, pelo pragmatismo, termos gestos de gratidão, e é um gesto de gratuidade, porque ninguém espera nada em troca. Apenas na gratuidade render homenagem a um homem que tanto e tanto bem fez. E se vós quereis marcar esta homenagem com o nome dado a uma rua, pois está aqui também um significado muito profundo. O Padre Agostinho fez ponte entre as pessoas, fez ponte sobretudo para ir ao encontro daqueles que eram mais carenciados e mais necessitados, os mais pobres. Ele apostou neles e ganhou o que era esta terra há 20 ou 30 anos, o que é hoje, creio que há muito da presença, talvez nem sempre fácil de ver, muita da presença, da preocupação, da tenacidade do Padre Agostinho. Pois foi isto que ele levou desta vida, foi exatamente esta dedicação, este sentido dos outros, que para nós seja um estímulo e que isto, diante de Deus, lhe sirva de mérito para que o Senhor, de facto, o tenha no reino dos bem-aventurados.
Como Bispo Auxiliar de Lisboa,